Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro, e o programa de hoje é dedicado ao Carson, ao Roberto, Marcos Antônio, Gilson, Ibaruzzi, Taylor. Eu vou pedir para eu falar de BRF, eu vou falar no finalzinho, Marcos e 44 para iniciantes. Pois bem, a Bolsa fechou hoje em alta de 0,60, a última vez que eu vi, agora ao redor de 129.815 pontos, com volume muito bom e surpreendente de 28.300. Mas eu entendo que esse volume surpreendente tem a ver com estrangeiro que não comprou tanto ontem porque era feriado. Vamos ver se realmente vai ficar nos 25 bi em amanhã, que é um volume bom. Pois bem, como foi a Bolsa hoje? Ela abre em leve baixa, influenciada negativamente pela Vale devido à queda de 5% do preço do minério de ferro, de 182 para 126, mais o petróleo caindo e Petrobras indo atrás. Porém, a partir das 10h40, o Ibovespa positivou, puxado por bancos, Eletrobras, Itaúsa, Localiza e Usiminas Minas, para no fim fechar positivo em 0,60. Pois bem, entre as 15 mais negociadas, 10 subiram. Mas eu vou falar primeiro das que caíram. A Vale caiu 2,5 por causa do minério para 65,80. E eu vou falar o que eu falei hoje de manhã para um cliente que me perguntou no Infinity o que eu achava do resultado dela, o que podia acontecer com as ações. Eu falei que na quinta-feira, depois da manhã, à noite, vai ser os resultados da Vale. E vão repercutir no preço das ações na sexta-feira. Pois bem, é esperado um resultado forte em receita, EBITDA e lucro líquido por conta do preço do minério de ferro mais alto no terceiro trimestre, em torno de 118 contra 108, e no quarto trimestre de 118 perto de 108 no terceiro. Pois bem, se fosse só isso, as ações subiriam e viria um dividendo em JCP entre R$ 3 e R$ 4,00, muito bom. Porém, tudo isso pode acontecer nos resultados, na parte de receita EBITDA, mas deve vir uma provisão adicional para a Mariana. Vocês lembram? Um juiz do Tribunal Federal de Minas Gerais aumentou a multa da Samarco. A Samarco é 50% BHP, 50% Vale. E a BHP foi lá no seu balanço, BHP é da Austrália, e provisionou mais 3.200, que dá em torno de 15 bilhões de reais para pagar os prejuízos, as indenizações, que é super justo, em Mariana. Pois bem, se a Vale for fazer isso, nesse montante, ela vai provavelmente transformar o lucro dela num prejuízo, provavelmente vai reduzir os dividendos, pode até zerar, mas vai reduzir para uns 50 centavos, um real, a ação cai. Mas existe um cenário intermediário. Neste cenário intermediário, o que acontece? A Vale provisiona menos que os 15 bi, e ela também fala, olha, esquece a provisão, ou ela provisiona os 15 bi, fala, esquece se o prejuízo ou lucro pequeno, eu vou olhar a geração de caixa, e com a geração de caixa eu vou pagar entre R$ 2,00 e R$ 2,50. Aí a ação pode até subir, mas paralelamente a isso, amanhã tem preço do minério de manhã, quarta-feira, e quinta tem preço do minério na quinta-feira. Então, o que vai acontecer sexta-feira depende desse conjunto. Preço do minério quarta, quinta, sexta de manhã e resultado à noite, que é mais importante que o preço do minério, que o preço do minério, ele vai embora, ele sobe e desce cada dia. A Petro caiu em 40, 42,30. Isso daí já foi por causa do preço do petróleo, que caiu de 83,30 para 82,50, com uma demanda menor. E vamos combinar, R$ 42,30 já é um preço muito alto. R$ 37 já era alto, R$ 42 é mais alto ainda. A Migluca 290, 203, tem uma força muito grande que deve ser de gente vendida que não deixa o papel passar de 2,15. E a CNA caiu 0,80, normal, balanço do mercado. Bancos, por outro lado, foram muito bem. Itube subiu 1,8, 35,54. Banco do Brasil 0,20 a R$ 59,02. Bradesco 2,1 de alta, R$ 13,94. Eu fiz o mata-mata de bancos no fim de semana. Estou feliz com as visualizações de quase 4 mil pessoas e eu tenho essa visão positiva para bancos. Até lá mesmo eu coloco que a minha previsão do Bradesco, que é mais alta, é R$ 15,90. E peço para vocês, para quem já assistiu, entrar e fazer algum comentário ou pegar lá o compartilhar e mandar seus grupos de WhatsApp para a gente poder atingir os 5 mil. B3SA3 subiu 212,96 por causa do volume. Prio subiu 1,10, 46,40, deve estar vindo alguma coisa aí de produção mensal maior. E lembra, Prio é importante o preço do petróleo? É, mas a produção, o aumento é melhor, porque a produção é perene, ela vai continuando e aumentando. Já o preço sobe e desce. Rente 3, que vinha caindo quase todo dia, subiu 2,70. Eletrobras subiu 3,80, que bom. Ambev subiu 3,60. Itaúsa 3,30. Uzi Minas 1,80. Itaúsa subiu 3,30 porque ela aprovou ontem um dividendo extraordinário de 0,30 e um JCP de 0,25. Líquido, é 0,29 bruto. Eu fiz há duas semanas atrás, não, há mais eu acho, aquele mata-mata Itaúsa pode render mais que Itaú, continuo achando que isso pode acontecer e o dividendo de Itaúsa está na casa de 8% ao ano, enquanto o de Itaú está na faixa de 5%. Não quer dizer que só isso é importante. Lembrem-se todos, eu falei para um cliente hoje, o cliente perguntou, o Bradesco vai pagar 8% de dividendos, está melhor do que Itaú, que vai pagar 5 ou 4%. Mas tem que pensar o seguinte, o teu rendimento em um ano é o quanto sobe ou desce, mais os dividendos. Então não adianta estar no Bradesco, supondo, pegando o ano passado, que ele caiu e teve um dividendo bom. Porque a queda tirou todo o ganho do dividendo. Continuando, Ambev subiu 0,60 e os Minas 1,80. Já falei das 5 que caíram, já falei do petróleo que caiu. E por que que o petróleo caiu 1,30, um pouquinho acima da volatilidade diária de 1%? Porque teve a notícia que a Rússia estaria cumprindo o acordo feito em dezembro na OPEP de reduzir a produção em 300 mil barris por dia. Só a Rússia e a Arábia Saudita que toparam reduzir produção. Naquela época o petróleo estava em 75 dólares para fazer o petróleo passar de 80. Se não me engano, a redução da Arábia Saudita era bem mais forte do que a Rússia, eu acho que era 1 milhão de barris. Pois bem, minério de ferro foi a grande decepção do dia, que era o 5%, de 132 para 126, por quê? Eram dados macroeconômicos fracos da China, aí todo mundo esperou o Banco Central chinês reduzir os juros de um ano, que eles chamam de juros de curto prazo, parecido com a nossa Selic, de 3,45 para 3, eles foram lá e mantiveram o juro em 3,45, daquele desânimo caiu o preço no minério de ferro. Pois bem, bolsas americanas, finalmente caíram, vinham subindo há 3 dias. Dow Jones caiu 0,20, Nasdaq 0,90. Por quê? Vai sair a ata do Fed quinta-feira, conhecida como depois da manhã. Como já subiu bem esses resultados, já foram bem as ações, o pessoal falou, opa, eu acho que essa ata vai ser mais hawkish, ou seja, defendendo a manutenção de juros, e o mercado pode cair na quinta, então já vou vender um pouco agora na terça, foi isso que aconteceu. Com o dólar no Brasil, caiu de 4,96 para 4,93, que é muito bom, principalmente para a inflação, o problema do Brasil, por enquanto, é a inflação e déficit fiscal, e agora tem esse problema novo do Lula, que eu espero que seja resolvido em breve, que ele dê um passo para trás, ou dois, ou três, e peça desculpa, porque é muito importante o bom relacionamento com Israel, que é um parceiro econômico também importante. Pois bem, além de ter sido um absurdo a comparação que ele fez, o juro dos 10 anos dos Estados Unidos caiu de 4,32 para 4,27. Isso daí fez com que o nosso juro também caísse um pouco aqui internamente e o dólar ficasse mais fraco. Oitavo ponto do dia, os investidores estrangeiros aportaram R$5 milhões. Isso daí é uma piada, é praticamente zero. Num dia que o Bovespa subiu 0,72, na sexta-feira passada, dia 16. Estrangeiros já tiraram 6.900 e no ano 14.800. Já o institucional colocou 85 milhões e comprou esse mês 3,5 bilhões. Ou seja, institucional, o gestor de fundo de ações, de long short, de long only, de multimercado, está aproveitando essa queda que deu e comprando nesse nível entre 128 mil e 129 mil pontos. O investidor individual vendeu na sexta-feira 390 milhões, mas o superávit tinha ainda 1.800. Pois bem, destaques de alta e baixa do dia. Carrefour foi destaque de alta 10,5, de alta apesar de ter tido um prejuízo de 500 e poucos milhões. Por que que aconteceu isso? Porque os analistas entenderam que apesar do prejuízo, teve bons números, principalmente na margem bruta e na margem EBITDA. Aí o pessoal foi lá e comprou. A Pet subiu 8%, por quê? Porque foi informado que o Sérgio Zimmermann, fundador da empresa, aumentou a posição dele de 29% para 43%, mostrando que ele acha realmente que está muito barato. Como eu já falei aqui para vocês, ele teria mantido conversa no ano passado para juntar com a Cobase, que seria muito bom para as duas. Só que naquele preço estava muito baixo, ele quer juntar num preço maior, o movimento dele é correto. Duratex, atual Dexco, subiu 5,4%, a Vamo, que tinham caído bastante, subiu 4,5%, a SLC subiu 4%. Destaques de baixo, CSN 4,5%, é um balanço do mercado, Miglu 3%, não está, veio para 2,01, está uma briga grande aí entre vendidos e comprados. Local Apps caiu 2,5, está vendo, André Simoni, não tem jeito. PetroN caiu 2,20, Brap caiu 2,1. Agora a gente vai ter uma mensagem especial de 2 minutos. Que eu fiz explicando sobre o Salavip. Hoje, então, Daniel, vai lá e pode colocar o anúncio do Salavip de 2 minutos. Obrigado. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICER, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Como eu disse, hoje a gente não tem a companhia do Ricardo Afonso, mas amanhã ele vai estar aqui para fazer as análises gráficas. Antes de entrar nas perguntas que estão aí no chat, eu tenho a pergunta do Tayla, que ele fez um comentário de ontem desse fechamento, e ele perguntou sobre BRF. Então, eu vou falar para você como é que está a situação da BRF. Vamos primeiro olhar o resultado do terceiro trimestre para entender como que foi a companhia. Pois bem, no terceiro trimestre do ano passado, o resultado deu uma melhoradinha, mas não ficou uma maravilha. A receita líquida caiu 1,8 versus terceiro tri de 22, mas subiu 13 versus o segundo tri. O lucro bruto subiu 67% contra o segundo tri e o EBITDA ajustado subiu 20%. E a companhia continuou com prejuízo, mas um prejuízo menor. Então, pelos números grandes, você está vendo que a situação da companhia ainda não é boa, mas ela conseguiu, isso é importante, reduzir o endividamento em quase 5 bilhões do segundo tri para o terceiro tri, porque ela fez um aumento de capital. Além disso, ela consumiu caixa só 21 milhões contra 700 milhões no segundo tri. Então, de uma situação muito ruim, ela está indo para uma situação ruim. As ações da empresa foram de R$6 há um ano atrás para R$13 agora. Subiram bastante as ações. E isso daí foi por causa dessa melhora do muito ruim para o ruim. A questão agora é o seguinte: como vai ser 2024? Será que as ações continuam subindo ou não? Ela é uma empresa de patrimônio líquido de 14 bi, valor de mercado de 23 bi, mas uma dívida líquida ainda grande de 10,9 bi. Dia 26, conhecido como a próxima segunda-feira, vai ter resultado dela e vai ser muito importante ver se ela consegue sair do prejuízo. Porque o quarto trimestre, historicamente, é o melhor trimestre da Sadia e da Perdigão, lembrando que a BRF é a fusão das duas, é o melhor. Por quê? Porque a Sadia vende muito peru e a Perdigão vira muito Chester. O que é o Chester? Existe esse animal chamado Chester? Não existe. Ele é um frangão. Ele é um frango, digamos, Será que eu posso chamar um frango turbinado? Pode ser isso. E aí, o preço do Chester e o preço do Peru é bem maior do que o do frango e dá uma margem maior para a companhia. E ela, historicamente, principalmente a Sadia, tinha um lucro muito grande no quarto trimestre. No ano passado, quando ainda, ano retrasado, 22, quando ainda estava alto o preço dos grãos, né, milho e soja, ela conseguiu ter prejuízo. Agora a gente espera um leve lucro e redução contínua do endividamento. A minha recomendação, Thalia, se você está no lucro, mantenha. Se você está pensando em comprar ação, espera para ver o resultado, para ver se vale a pena ou não manter, ou não comprar, ok? Vamos lá, vamos continuar. O Anderson Pereira, boa noite a todos. Carrefour apresentou grande produtividade, a ação disparou. Poderia me explicar? Sim, o pessoal gostou do resultado do Carrefour, apesar do prejuízo. Eu vou mostrar aqui o que, que eles gostaram para você, Anderson, e para todos que estão aqui com a gente. Vamos lá para o release do Carrefour. Estou abrindo aqui. Olha só o que, que aconteceu. No consolidado, as vendas líquidas ficaram estáveis em relação ao ano passado, 28 bilhões de vendas líquidas. O lucro bruto caiu 8%, o EBITDA ajustado caiu 5%. Então, houve uma queda de resultado que foi melhor do que era esperado. Daí esse crescimento, o cash and carry, que é o atacadão dele, subiu a margem bruta 0,6 ponto percentual, foi de 15,3 para 15,4. E o EBITDA ajustado subiu de 6,3 para 7,2 de margem. Isso que deixou o pessoal animado. Por quê? Porque o cash and carry do Carrefour é justamente o grosso da receita total. Dos 29 bi, 19 bi vieram daí. Então, eles estão imaginando um cenário mais positivo para o Carrefour. Daí, esse aumento de preço hoje, as ações subindo tanto. Vamos ver aqui, depreciação. Então, o que aconteceu que é muito importante para eu explicar para você, Anderson e amigos. A empresa teve outras receitas. Quando você coloca outras receitas ou despesas, são coisas que ocorreram só nesse trimestre, que não é resultado de venda ou de despesa. Ele teve 1,122 bilhões de despesas com fechamento de lojas. Você fechar uma loja não é uma coisa simples. E isso fez com que a empresa tivesse esse gasto extra, e este gasto extra não vai ter nos próximos trimestres. Daí o ânimo dos analistas com o ocorrido, ok? Então, foram 524 milhões de lojas fechadas, 203 milhões da marca. Então, esse foi o impacto de 1,1 bilhão. E teve também um impairment, que eu falei, o write-off das lojas e da marca. Ok, Anderson? Agora, não quer dizer que é para comprar Carrefour. Eu tenho recomendação de compra de açaí na carteira do Small Caps. O Sérgio Minato, boa noite de Caraguá, chuva em Caraguá. Aqui também o Sebas, é hora de comprar, vale? eu esperaria sem o resultado, eu estou preocupado com o resultado. O Edson pergunta de Petro 42, olhando os fundamentos. Eu acho que está cara, não entraria. O Ricardo vai falar amanhã do gráfico. O Eric Sudoski, boa noite. Por que FIC subiu tanto hoje? Não sei a resposta. Vamos ver aqui. FIC 3, se sair algum resultado. A Unifiq, que o mercado se animou tanto na época que lançou as ações e depois desanimou. Porque isso é normal, infelizmente, em IPO. Olha, não é resultado. O resultado vai sair dia 20 de março. Por isso, então, que houve essa queda, essa alta, não dá para falar o que foi. A Soraya FAC, um abraço, Soraya, cliente do Sala VIP de Curitiba. Seja bem-vinda, conseguiu entrar. Vic Pets e Vamos, ainda dá tempo de aproveitar a alta. Olha, Soraya, a sua carteira, a gente já fez bons ajustes, justamente para quando o mercado realmente melhorar. A Pets, eu já falei o motivo, a Vamos também tinham batido demais, a SLC também tinham batido. Ainda dá tempo de aproveitar a alta, escreve para mim perguntando em qual ação. Eu não compraria nem Vamos, nem SLC, nem a Pets dá vontade de comprar. O Eliseu, direto do Croatão Binha, Rio de Janeiro, melhor programa. Boa noite, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. O Sérgio Luiz, boa noite. O Beto Capelletti, boa noite. O Nilton Batista Júnior pede para analisar Pomo 4. Eu adoro Marco Polo, que deu um show no resultado do ano passado. Eu não peguei essa melhora. Eu fico chateado todo dia por não ter pego a melhora. Vamos ver quando que eles vão divulgar os resultados. Cadê os resultados, meu Deus? Cobertura, agenda do RI. Resultado dela vai ser 27 de fevereiro, conhecido como a próxima terça-feira. Pois bem, os resultados estão muito bons da empresa, ela virou os resultados. Eu vou falar para você como foi o terceiro trimestre e o quarto pode ter sido igual. Olha, receita líquida subiu 6%, principalmente a receita do exterior, 47%, o lucro bruto subiu 60%, o EBITDA 130%, o lucro líquido 246%. Foi um show de resultados, só que já está no preço da ação. Se você tem a ação, Newton, mantenha. Se você não tem, você vai entrar muito alto, eu não entro em ação que subiu mais 100%. Mário Sanches, boa noite a todos, para você também, Mário. O Gafanhoto chegou ao vivo, vale a pena fazer caixa nesse momento? Dá vontade de fazer. Gafanhoto, qual ação que você quer fazer? Escreve que eu te ajudo. Gafanhoto era como o mestre do Bruce Lee, não, do Kung Fu, falava na década de 70. Warner do Palácio, boa noite. Elcio Zampa, parabéns pelo trabalho diário, obrigado. RRP3, como estão os fundamentos? Fundamentos estão bons. Mário, você lembra? A Maha Energy é sócia da Petro Recôncavo e da 3R. Aí ela propôs para a 3R e para a Petro Recôncavo que eles fizessem uma troca de ativos. A Petro Recôncavo mandava receber ativos onshore da nossa querida 3R e pagaria e receberia ações. Aí a 3R contratou o Itaú para estudar uma potencial fusão entre as duas. Tem gente que está gostando, tem gente que não está gostando de uma potencial fusão. Eu estou gostando e manteria o papel. Boa noite para vocês, dos melhores. Pode falar de PRFM3 de Bradesco agora. PRFM3 deve ser a Profarma. Eu não gosto da Profarma, um negócio com margem muito estreita. Se está comprado ou não. Vamos ver o que aconteceu. PRFM3, ela subiu em um ano 51%, em 5 anos 13%. No ano ela está caindo 7%. Eu botaria o lucro no bolso. Ela comprou, se não me engano, uma empresa de remédios, de uma rede de farmácia, eu não lembro se foi a Demil. Vamos olhar aqui, Profarma RI. Central de resultados, tchan, 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 tchan. Vai sair o resultado dela dia 6 de março. E vamos olhar aqui como é que está a central de resultados, os resultados dela, o release. Vamos lá, PDF, pá, terceiro tri. Terceiro tri dela foi ok, lucro bruto caiu um pouquinho a margem, EBITDA dela está ok, lucro melhorou, faz sentido. Ah, ela é sócia agora da Rede Mil. A Rede Mil não é fácil. Não é fácil a Rede Mil. Deixa eu ver se ela está como sócia da Rede Mil, como é que está a situação. Rede Mil. RI. Vamos lá, Rede Mil. Relações com investidores, a companhia, estrutura societária, que são as drogas Mil. A Profarma é dona de 65% e o mercado 35%. Ela tem a drogaria Cipriano da Santa Rosa, também tem a Nice RJ, aqui Rede Tamoio, CSB, Rosário, COF Limitada. O grosso dela é da distribuição de remédios, por enquanto está indo bem. Então, Odaci, se você tem, mantém mais perto da porta se precisar sair. O Bradesco foi levado de venda para neutro, porque realmente o pior pode ter passado. Mas a questão é o quanto vai melhorar neste ano, ponto de interrogação. Se você tem, é para manter. E eu acho que você deve ter visto o nosso mata-mata. Lucas Gabriel RG, Grande Mestre, Elis Elcio Zappa. Parabéns. Poderia comentar sobre SAPTR? Tá. Essa é muito fácil. Sanepar está muito bem. Sanepar está subindo por conta da privatização da Sabesp. Então, você tem uma empresa que vale tanto. E aí a outra que é parecida não vai ser privatizada, mas pode ser lá na frente. Então, o pessoal vai se posicionando também em Sanepar, que pode ser a próxima. As duas empresas são muito boas, junto com a Copasa de Minas Gerais. E tem uma coisa muito importante para a CEMIG: o governador Zema declarou hoje que ele desistiu da federalização. Ele desistiu da federalização da empresa. Quer ver? Vamos ver aqui. Sim, o governador Zema recuou decidir suspender a tramitação dos projetos de privatização de CEMIG, Copasa e Codemig. Informação é do blog do jornalista Orion Teixeira, que teve acesso ao áudio gravado pelo secretário de governo admitindo erro, papapá. Se isso é verdade, é muito bom. e as ações deveriam subir. Vamos ver como é que está a CEMIG 4, subiu 1% hoje, 6% no ano, em um ano só subiu 12%. Vamos ver o que aconteceu com Copel em um ano. Vamos. Copel em um ano subiu 44%. Eu acho que CEMIG pode ser uma boa comprar. Vamos olhar no meu querido Status Invest. Lembram-se, qual que é o princípio de olhar... Qual que é o princípio? Ué, CPLE 6. Qual que é o princípio de comparar? Isso é importante vocês entenderem. Comparar duas empresas elétricas. O princípio é aquele que dois abacaxis, duas uvas, dois devem valer parecidos. É óbvio que é que nem carros. Só se você pegar exatamente o mesmo modelo do mesmo ano que vai valer igual. Mas no caso de companhia elétrica, a gente faz para ter uma ideia. Olha só o que aconteceu com a Copel. A Copel tem um PL de 15,2. Vamos ver no fundamentos. PL de 15, EV/EBITDA de 8,4, a Copel. Então, se é 8,4 o da Copel, o da CEMIG tem que ser uma coisa parecida. Então, se o EV/EBITDA de uma é 8,4, o da CEMIG deve ser entre 7 e 9. Quanto está? 3,6. Então, está aqui uma oportunidade de compra ao vivo para vocês. Então, vocês que estão vendo o programa, a recomendação, graças ao Elcio Zalpa, que pediu para olhar a Copel, é compra de CEMIG amanhã. Ok? Amanhã, conhecido como quarta-feira, dia 21, que tem gente que amanhã de manhã vai estar na academia, vai estar chegando no trabalho, vai estar no carro, vai estar no Uber ou no metrô e vai falar, opa, recomendação de compra do Flavião é CEMIG 4 para amanhã. Ok, pessoal? Continuando, então, CEMIG 4 amanhã é a oportunidade de compra. Isso vale para todo mundo do Infinity, para todo mundo, obviamente, do Sala VIP também. Boa noite, Flávio Aldenor. Sou ouvinte a ser do fechamento. Obrigado, gostaria de dar. Se é hora de vender. Olha, eu acho que é hora de vender Raizen. Eu acabei de sugerir a compra de CEMIG. Não compro nem Vale Igual, compro agora CEMIG. O Antônio Neto, Enalta deu uma subida. Você acha que continua? Eu acho que continua. Enalta tem muita coisa boa para acontecer, mas Antônio Neto, Enalta não é para ganhar o mês que vem, é para chegar no fim do ano, quer ver? Enate 3, que fechou, subiu 4, 22,73, que estava 15 há um ano atrás. Para mim, ela é uma ação para quê? R$30, por exemplo. R$30 eu acho um preço legal, você vai esperar até o fim do ano, dando tudo certo. O André Careta, obrigado pelo vídeo, eu que agradeço. O Robson, boa noite. Flávio, boa noite. A minha querida Lucileide, como vai? Ótimo, mata-mata, muito obrigado. Algum motivo para a Dex subir? Pode ser dois motivos. Primeiro, o pessoal podia estar batendo nela anteriormente, né? e aí o pessoal aproveita que caiu bem e compra. Segundo motivo, pode ser o resultado. Eu espero um resultado do quarto trimestre um pouco melhor, mas o quarto trimestre, normalmente, o pessoal compra mais presente do que material de construção, se bem que a minha mulher ficaria também feliz de ganhar coisas para casa, mas toda mulher quer também um vestido, um sapato, uma joia. Então, resultado dia 6 de março. Lucileide, eu espero resultados melhores da Dexco para o segundo semestre deste ano. Não quer dizer que a ação não pode andar hoje, como andou 6%. Ela no ano está 0,26, ela bateu 8,08. Em um ano ela sobe só 16, o pico dela é 9,51, que tem muito mais a ver, se você tiver, mantenha. O Lucas Gabriel, RG, o que esperar de BBAS com desdobramento? Que ela suba mais, porque ela vai ficar mais barata e vai ter mais gente para comprar a ação. Semin, já era ou é oportunidade? Para mim, já era, com todo o respeito. PMGB4, o Vander Júnior Rodrigues me pergunta, eu acho que o papel já subiu demais, que está no preço. O álcool gel, se o Unipar fechou bem, será que vai difícil o Unipar, porque o preço do petróleo não subiu, o preço dos produtos dela não vai subir no curto prazo. O Ender Play, boa noite, Flávio, setor de construção foram bem. Cure e direcional, qual a previsão amanhã para ter lucro? Para mim, a direcional é a melhor para o ano. O Helder, quanto tempo, hein, Helder? O bicho pegou em Brasília mais de 100 adesões para o impeachment de Lula. Não vai ter impeachment porque ele tem maioria no Congresso. Deputados e senadores, é muito difícil. O que acha de 3R? Já falei aqui anteriormente, Rogério, acho que vale a pena manter, que vai ter fusão e vai ser bom. José Edir, meu amigo, promotor aí em Cuiabá, vivo, divulgou, vocês vão receber, pena que puxa demais, vai entrar. Forte abraço, é exatamente, puxou demais. A Soraya, é sempre bom ouvi-lo, para mim é sempre bom ver seu nome aqui, eu sempre fico feliz. Boa noite, professor Conde, manter TAI 11, eu trocaria Marcos por TRLP4. O Fernando Ferro, graças a Deus, o Zema tirou essa ideia da cabeça, eu também acho. Nunca devia ter topado. O Marcos Velho, pode falar do Bradesco, parabéns pelo programa, assista sempre que posso. Assista mesmo, se não assiste à noite, ao vivo, assiste no dia seguinte. O Bradesco tem chance de recuperar, mas vai ser lenta a recuperação. O Marcelo Noronha, novo presidente do banco, CEO, com muita sensatez, falou, não esperem grandes melhoras para 2024, mas sim para 2025. O Alisson Mafra, boa noite, com um ótimo matalado, mesmo para quem já sabe, justifica aumentar a posição em BB Itaú? Sim, se cair um pouco. Você está em Atibaia, um grande abraço para você em Atibaia. Isso é insignificante para o Brasil. Eu não acho, eu acho Israel super importante, com todo o respeito para o Brasil, e também a colônia judaica é mega importante para o Brasil. É o de Brasil agora. O IBR vai, perguntando a Pereira da Silva, o IBR tem essa especulação que o Tanuri está entrando lá. Eu, sinceramente, não vejo valor na OIBR, mas se o Tanuri entrar, ele tem condição lá de fazer a ação sub 20, 30, etc. Pessoal, não tem mais perguntas. Amanhã, sim, teremos o Ricardo, vai ser um baita de um fechamento. Estejam aqui. Muito obrigado a todos, bom descanso e até amanhã.